O Parlamento Europeu e a Europa Lisboa apresentam a história de...
Nasceu em Lisboa, mas vive em Ponta Delgada, nos Açores, desde muito nova. Com mestrado em Filosofia, na área da Metafísica e Antropologia, doutoramento em Filosofia na área de Filosofia do Conhecimento e pós-doutoramento em Bioética pela Universidade de Georgetown e Kennedy Institute of Ethics, nos Estados Unidos, a atividade académica de Maria do Céu Patrão Neves desenvolveu-se sempre a par de uma intervenção na sociedade. E é assim que encara o atual cargo político que exerce. É eurodeputada desde 2009 e, apesar de ser um primeiro mandato, move-se no Parlamento Europeu como peixe na água.
Como é que alguém que sem experiência acaba por ser assim, como é que se adapta, como é que está tão à vontade nos debates, nas intervenções, intervém como se já fizesse há anos, dava aulas, o que penso que também ajuda, ainda assim é diferente.
Eu penso que ajuda, há duas coisas que ajudam, penso eu, a primeira de facto o de ser docente, por isso todo o contacto, não só com os alunos, mas enquanto docente universitária com um público muitíssimo amplo e diversificado, nas conferências e noutras intervenções que fazemos públicas e para além dos muros da universidade. E penso que há um outro aspecto também muito importante, aliás, devo dizer, foi com este argumento que me convenceram a aceitar esta função, quando eu disse, bem, mas eurodeputada, o que é que eu tenho que me possa recomendar para esta função? E aquilo que me foi dito e que hoje reconheço que era certíssimo, e já naquela altura foi o argumento que me fez decidir, mas sabe estudar, e realmente é verdade, um docente universitário o que melhor sabe é estudar. Sabe estudar, sabe procurar fontes, sabe sistematizar, sabe separar o acessório do fundamental, argumentar em relação àquilo que é fundamental. E, no fundo, há aqui uma série de competências que a minha vida académica me deram e que eu agora estou a aplicar a uma área distinta, exigindo-me, é óbvio, muito, muito trabalho, sobretudo porque, estando nas comissões de agricultura e pescas, áreas que me eram estranhas até recentemente, tive que trabalhar muitíssimo, porque só consigo, aliás, aqui volto a dizer, como académica, só consigo falar daquilo que sei. Um académico não fala daquilo que não sabe. E por isso, para eu falar sobre aquilo que sei, eu tenho que estudar muito. E como aqui na função de deputado nós temos que falar e bastante, porque se não falarmos não dão conta de nós, e se não derem conta de nós, nós não temos força para defender aquilo que são os interesses do nosso país, e é isso que nós estamos aqui a fazer. Por isso nós temos que nos destacarmos nas comissões, no plenário, em todos os fóruns do Parlamento Europeu, nós temos que nos destacar para merecermos o respeito, a credibilidade dos nossos colegas, o que é uma ajuda preciosa para fazer valer também os interesses do nosso país. E, claro, para isso há que estar sempre em cima das matérias que estão a ser abordadas e poder efetivamente falar de tal forma que mereça o apreço também dos colegas, mesmo quando eles não partilham a mesma opinião, mas que percebem que estamos a defender uma opinião diferente, eventualmente, da deles, mas de forma fundamental, coerente, objetiva e rigorosa. Por isso, e voltando quase ao ponto de partida, aquilo que justifica, no fundo, esta inflexão da vida académica para uma vida que hoje é uma vida política aqui no Parlamento Europeu, foi essencialmente capacidade de estudo e a vontade que eu sempre tive, e já referi, de dar qualquer coisa à sociedade. É óbvio, para mim, é óbvio que todos nós somos, em grande parte, aquilo que é a sociedade onde nascemos e onde crescemos. Nós somos moldados na nossa identidade pessoal pela identidade da comunidade a que nós pertencemos. Ora, não nos podemos, então, gerir na nossa vida, não podemos organizar a vida como se fôssemos ilhas, porque nós estamos com um cordão umbilical que não é cortável, que não podemos quebrar com a nossa sociedade. E nesse sentido, temos que perceber que não podemos apenas exigir da sociedade, temos que dar também. E os atos de cidadania são isso mesmo. E por isso eu tive alguns atos de cidadania visível, para além dos muitos invisíveis que todos os cidadãos têm, alguns atos de cidadania visíveis antes de entrar para esta vida política, que é mais uma forma de estar ao serviço da comunidade, estar ao serviço do país, de uma forma que é, de facto, ainda mais visível do que as anteriores. Mas são modalidades diferentes de alguma forma, servir a nossa comunidade. E é apenas quando nós entendemos o trabalho político como serviço ao outro, à comunidade, ao nosso país, à nossa região, é que esse trabalho tem sentido. Porque senão, então, não tem mesmo sentido nenhum.
Como eurodeputada, o que é que faz neste momento em termos das comissões a que pertence?
Os deputados pertencem sempre a duas comissões, a uma como efetivos, no meu caso é a Comissão das Pescas, e a segunda como suplente, no meu caso é a Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Às vezes esta designação de efetivo e suplente pode ser enganatória, porque eu, no meu caso, e muitos outros deputados suponho que estão nas mesmas circunstâncias, tanto trabalho para uma como para outra da mesma forma, com o mesmo empenhamento, com o mesmo envolvimento. Em termos realmente institucionais é esta distinção, mas depois a gestão, como cada um faz o trabalho, pertence, e no meu caso estas duas áreas, pescas e agricultura, setor primário, é aquele a que eu me dedico e dedico-me aos dois com igual empenho. Não faço uma distinção no que diz respeito ao investimento, não obstante esta diferença formal do suplente e do efetivo.
E foram comissões que escolheu ou foi escolhida para ela?
De facto, foram comissões que eu me senti no dever de escolher. E explico porquê. Vindo eu dos Açores e o deputado que vem dos Açores, digo que vem dos Açores porque ele não é eleito nos Açores, não há um círculo eleitoral próprio, mas é apontado pelos Açores, e esse deputado europeu tem ficado sempre com a agricultura e com as pescas no reconhecimento que são duas áreas particularmente importantes para os Açores. E por isso, pelo facto de eu vir também dos Açores, senti, apesar de não ter sido colocada a questão nestes termos, mas senti que o meu dever seria procurar ficar nestas comissões, por isso tentei ficar nestas comissões e consegui, porque o deputado não fica necessariamente nas comissões porque opta. Às vezes consegue, outras vezes não consegue, às vezes tenta mudar a meio do mandato. Aqui neste caso eu tentei sempre ficar nestas comissões e de facto consegui ficar nestas comissões e não tenciono de todo, de maneira nenhuma, mudar, porque realmente sinto que há um compromisso tácito em relação aos Açores de trabalhar nestas comissões como sendo aquelas que não só importantes para Portugal, a agricultura é um setor muito importante para Portugal e as pescas, sem dúvida nenhuma, que nós somos o país que tem a zona económica exclusiva mais alargada, mas para os Açores, com mais ordem de razões ainda, estas comissões são importantes.
Tinha ideia como é que funcionava o Parlamento, como é que era
de
a vida
não.
de...
De todo, não. Não tinha qualquer ideia. Este é o primeiro mandato. Nunca tive ideia sequer de vir para o Parlamento Europeu.
Como é que surgiu? Um caminho?
Surgiu, eu sou uma académica por natureza, o convite surgiu, fiquei surpreendida, hesitei muito, depois vim a aceitar como sendo realmente uma oportunidade, e essa foi a principal razão, sendo uma oportunidade, primeiro em termos pessoais, de me poder enriquecer com uma nova experiência de vida e um local onde certamente se aprenderia muito, e aprende-se, e eu como académica sempre à procura de aprender. Por outro lado, na minha área académica também, sempre achei que o envolvimento do cidadão na sociedade era algo que é um compromisso que todos nós devemos estar, e havendo esta oportunidade, foi uma forma também de eu exercer esse meu ato de cidadania. Por isso, por estas duas razões, aceitei. Mas foi totalmente inesperado. E por isso nunca tive tempo sequer de pensar como é que seria a vida no Parlamento Europeu e de facto não tinha a mínima ideia como é que as coisas funcionavam aqui. O nível de complexidade, o nível de burocracia, o ritmo brutalmente acelerado, o muito trabalho que existe para quem o queira fazer, né? É quase infinito. Não tinha minimamente ideia e leva um certo tempo a entrar dentro desta engrenagem.
foi, era essa a pergunta seguinte, se foi difícil a adaptação, porque eu continuo a perder-me aqui dentro, portanto...
Essa é a primeira dificuldade, sem dúvida nenhuma. Todos os corredores são muito iguais. Todos os percursos são muito parecidos e, pois é, tudo tão grande e os códigos das salas são tantos que realmente o primeiro desafio que um deputado recém-chegado tem é de não se perder fisicamente, por isso não se perder no espaço físico do Parlamento. O segundo desafio é não se perder em termos de políticos, porque também o volume de trabalho e a diversidade de trabalho é tal que nós temos que ter uma boa capacidade de organização, saber selecionar exatamente quais são as causas que têm mais impacto em Portugal e dedicar-nos a essas. Por isso, depois há outras formas de não nos perdermos. Depois, um terceiro desafio, conhecer muito bem as pessoas, porque grande parte do trabalho que se faz no Parlamento Europeu é um trabalho de networking, um trabalho de rede, de trabalho de bastidores, de conversar com este, conversar com aquele, negociar aquilo, negociar outra coisa, perceber sensibilidades, e tudo isto se faz através dos conhecimentos que vamos desenvolvendo. E este é o terceiro desafio, conhecer cada vez mais pessoas, conhecê-las cada vez melhor, criar empatias. Para o que, por exemplo, falar línguas é importante, porque é evidente que nas sessões plenárias, nas sessões oficiais, nós temos tradução, mas nestes contactos bilaterais não há qualquer tradução e importa o português, que não é propriamente a língua mais falada no Parlamento Europeu. É preciso que nós ultrapassemos essa barreira da língua e consigamos falar com o maior número de deputados possível.
Uhum. Vamos embora.
Vamos.
O dia-a-dia de Maria do Céu Patrão Neves no Parlamento Europeu é feito a correr, sempre de um lado para o outro, entre reuniões e comissões, sejam elas mais restritas e fechadas ou, como a que assistimos com a eurodeputada, de orçamento.
Nem aqui o seu lugar habitualmente?
Não, porque então, nos reuniões em que temos lugar, olha, é uma coisa que eu faço habitualmente, como todos os deputados, é a gente troca a água. A mim caiu uma petiante, não é? Eu não gosto de petiante, pus aqui uma lisa. Pronto, isto é as coisas que nós fazemos. Aqui não temos lugares marcados. Aqui é um budget, nunca sabe quem vem, quem não vem, porque é de acordo com esses temas.
Exatamente.
Podem vir,
exatamente,
ou podem não vir. Por isso não temos lugares marcados. Assim que chegamos, assinamos. E quando assinamos, a senhora viu qual foi o nome que eu assinei e trouxe imediatamente o meu nome.
Exato.
Se quiser conversar, não?
Ah, é?
Ainda não começou a reunião?
Oh, posso-me sentar,
não? Pode, não, perfeitamente. Então, Mauro, tudo bem? Já não falas
senhora
comigo?
Patrão Neves.
Senhora Patrão Neves, aqui está.
Mauro Belém.
Uma senhora jornalista que veio aqui por causa da minha fama internacional.
É muito famosa a sua fama internacional.
É, a minha fama internacional.
Eu já pus-te na preparatória Shadow Saltine. Faço eu.
Digo.
Outra coisa. Eu falei com o Nuno.
Eu sei tudo. Quase.
Quase. Quase não podemos falar de toda a senhora doutora Patrão Neves, porque é perigoso.
É.
Muito obrigada. Realmente, eu pedi a palavra porque não é mais semelhante a importância que este tema tem. E neste momento é muito importante que, de facto, o Parlamento Europeu se reflita sobre essa questão. É, de facto, muito importante. Trata-se da gestão de uma bacia marítima, um dado fundamental para nós avançarmos com a política marítima integrada. De facto, esta importante política marítima integrada prevê que haja uma gestão articulada das várias bacias marítimas e a do Atlântico é certamente fundamental.
Sendo retorno, sente-se gratificada pelo trabalho que faz?
Em alguns aspectos sim. Quando vejo que consigo algumas pequenas alterações, eu digo pequenas porque isto é um mundo muito grande e aquilo que um deputado europeu faz não é propriamente mudar algo de um dia para o outro. É mais um trabalho de erosão, se quiser. Grão a grão, um bocadinho pequenino, aquele ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu sinto que às vezes é esse o nosso trabalho. Nós vamos hoje um pingo, amanhã outro pingo e depois outro pingo, sempre insistindo naquilo que para nós é importante. E vamos conseguindo esse retorno. Quando realmente há aquele momento em que nós percebemos que uma pretensão do nosso país, da nossa região, da nossa comunidade mais restrita, que conseguiu ficar escrita e que foi votada e que foi aprovada, sentimos, fiz qualquer coisa, se eu não estivesse aqui, se calhar este aspecto não estava ali presente. E estando ali presente, agora daqui para o futuro, pode sempre dizer, atenção, este parágrafo, esta pretensão, que é de facto uma pretensão do nosso país, está aprovada pelo Parlamento Europeu, tem uma legitimidade maior. Pode ter um efeito reivindicativo maior também. Por isso, isto é gratificante. Também é gratificante o contacto, e devo dizer que é talvez a parte que eu mais gosto deste trabalho, é o contacto com os vários setores. No meu caso, particularmente, os pescadores, os agricultores, cidadãos que eu também visito em ações diversas. Sinceramente, acho que é a parte mais enriquecedora. Abriu-me horizontes que eu não tinha, porque têm as suas preocupações, têm as suas soluções, porque eles trabalham naquela área todos os dias. E o seu destino de vida está associado a essa área. E por isso eles já pensaram como é que as coisas deveriam ser resolvidas. Por isso temos que ouvir muito, porque às vezes, e quase sempre, não é dentro do gabinete que nós descobrimos como é que as coisas se fazem. É no contacto com as pessoas. E por isso, este contacto com as pessoas abre-nos horizontes que nós, de facto, não tínhamos anteriormente. Eu acho que é a parte mais enriquecedora. Às vezes, também é a parte que me deixa mais apreensiva. E eu estou aqui a ser muito transparente. Comove-me quase as expectativas que às vezes vários setores têm em relação aos políticos. Às vezes expectativas que são exageradas, porque uma só pessoa não pode fazer tudo aquilo que o outro pensa que é possível. E às vezes são simplesmente frustradas. E isso parece-me também inadmissível. Comove-me quase porque as pessoas às vezes têm problemas graves e têm, efetivamente, e acreditam que aquela outra pessoa vai conseguir resolver esse problema. Eu procuro, quando vejo que não posso resolver, e na maior parte das vezes o deputado europeu não pode resolver o problema como se fosse uma questão de mudar uma coisa de um lado para o outro, não pode. Então, o que eu procuro sempre fazer é, com essa mesma pessoa, com esse mesmo grupo, a dizer, muito bem, este é o vosso problema, estas são as minhas competências. Dentro das minhas competências, o que eu posso fazer em relação ao vosso problema é A, B, C e D. E então dou sempre sequência. Quer dizer, aquilo que eu digo a determinadas pessoas com que estou, que vou fazer, então faço sempre e não descanso enquanto não faço, e não descanso enquanto não descomunico que resposta é que tive. Não, muitas vezes não vai de encontro tudo aquilo que eles queriam, mas eu estou perfeitamente convicta e a minha experiência até este momento diz-me que se nesse contacto formos absolutamente honestos, sinceros e dissermos dentro das minhas competências eu não posso fazer mais do que isto, mas isto eu vou fazer, e depois dermos conta desse processo, então as pessoas respeitam-nos porque veem que de facto nós atendemos, reconhecemos a importância das suas pretensões e que fizemos dentro das nossas competências aquilo que podíamos fazer. Agora, não podemos é oferecer mais do que aquilo que temos para dar. Não podemos prometer aquilo que sabemos que à partida não vamos fazer, porque isto é enganar as pessoas. E isso nós não podemos fazer, porque nós também não queríamos ser enganados se estivéssemos nessas circunstâncias. Eu prometo pouquíssimo, 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 porque eu só posso prometer aquilo que vejo que tenho possibilidade de fazer.
Costuma ter contacto com a população?
Muito, 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 muito.
Vai
muito.
Com que frequência a Portugal?
Todos os fins de semana. Todos os fins de semana. Eu vou, o meu principal destino é sempre Açores. Geralmente chego aos Açores na sexta-feira de manhã. Posso entrar por uma ilha ou por outra. São Miguel, Terceira ou Horta. São as ilhas que têm voos direto. Pico também tem voo direto a partir de Lisboa. E por isso procuro todos os fins de semana, em alguma ilha, ter contacto com a população. Ainda este passado mês de janeiro fiz uma reunião com associações agrícolas de todas as 9 ilhas para discutir o pacote de leite que está neste momento aberto no Parlamento Europeu e o que é que era importante ouvir as 9 associações agrícolas dos Açores, saber o que é que eles pensavam sobre o documento, redigi um texto bastante extenso e sistematizado sobre essas conclusões e, por exemplo, já ontem, que tivemos a discussão do pacote de leite na Comissão de Agricultura, eu apresentei aquilo que eram as conclusões do encontro que eu tive com os produtores. Ou seja, não é a minha voz que se torna presente no Parlamento, mas é a voz do setor que eu efetivamente represento. Mas também posso ir a uma escola, falar sobre qualquer outro tema. Agora estamos no ano europeu do voluntariado, vou iniciar um roteiro do voluntariado. Já visitei uma instituição de solidariedade social vocacionada para a assistência de jovens e adultos com deficiências várias e vou agora também, já tenho o roteiro programado, para ir a várias ilhas visitar, em cada uma delas, as instituições de solidariedade social que têm em funcionamento, que é uma forma de as promover, de valorizar. No final vou organizar uma visita de representantes destas organizações a Bruxelas para conhecimento da realidade que é o Parlamento Europeu. Também no continente, porque eu estou na Comissão de Agricultura e Pescas, não apenas para a região autónoma dos Açores, mas para todo o continente, o que tenho feito, workshops, fiz por exemplo um workshop no Porto que reuniu toda a fileira da pesca e que antecedeu a discussão da reforma da política comum das pescas no Parlamento Europeu. A ideia é sempre esta, ouvir primeiro o setor. E no Parlamento Europeu não falar apenas de minha própria iniciativa, mas dar voz aos setores que eu fui ouvindo. Umas vezes faço presencialmente, organizando colóquios ou indo aos locais. Estamos agora a organizar uma visita ao norte de Portugal no âmbito da agricultura, quer para me inteirar de questões que dizem respeito ao leite, quer também do vinho e outras que me possam ser apresentadas pelas várias associações que vou visitar. Nas várias feiras de agricultura, ainda hoje recebi um convite da Ovibeja, no ano passado também estive na Feira de Santarém, por isso temos vários convites e é uma forma também não só de falar e de expor aquilo que são as nossas ideias, mas ouvir o setor e debater, ver prós e contras e por isso receber este input do setor para saber depois o que é que havemos de defender. Outras vezes, quer dizer, há outras modalidades também de contactar o setor. Apenas mais um exemplo, tinha aqui um relatório que estava em discussão no Parlamento Europeu sobre questões relacionadas com as abelhas, com a produção de mel. E eu pensei, eu não tenho tempo no curto período para entrega do relatório, eu não vou ter tempo de organizar um evento em que reúna todo o setor, eu vou mandar o relatório tal como está às várias associações de apicultores e vou pedir que façam a sua análise e que me mandem a sua análise. Tive 50% de respostas, que já não foi mal, mas lamento os outros 50% que não responderam porque era do seu primordial interesse, atrevo-me a dizer, mas recebi de facto algumas respostas do setor. O que é que eu fiz? Li-as com atenção, converti-as naquilo que nós chamamos aqui emendas, ou seja, curtos parágrafos que nós aduzimos ao relatório em trabalho e depois lutei para que elas fossem aprovadas, primeiro na Comissão de Agricultura e depois no plenário. O que é que eu garanto assim? Eu garanto que as pretensões do setor português em cada uma das áreas fiquem efetivamente presentes nos documentos do Parlamento Europeu. Por isso, há muitas formas de contactar o setor e eu procuro recorrer, eu era capaz de dizer não a todas elas, porque sequer estou a falhar certamente, mas recorro a várias modalidades conforme o tempo que tenho, conforme a importância ou a extensão do tema em debate. A PAC, por exemplo, é algo que se vai prolongar durante 2 anos, a Política Comum de Pescas, a mesma coisa, dá-nos tempo para reunir com o setor, quer nos Açores, quer no continente, quer no norte, quer no sul do país. Outras questões que exigem maior rapidez, temos que utilizar outras metodologias para intervir. E às vezes também as questões não estão em discussão, mas nós sabemos que são importantes. Por exemplo, a aquacultura. É uma grande aposta da União Europeia na aquacultura. O que é que eu decidi fazer? Um périplo no continente português para visitar espaços de aquacultura intensiva e semi-intensiva para adquirir conhecimentos, ouvir mais uma vez o setor, quais são as suas principais preocupações e, uma vez que começa a ser debatido aqui no Parlamento Europeu, eu já tenho uma informação de base e depois, claro, voltarei a contactar o setor mediante as questões que estiverem aqui em presença. Agora, o fundamental é sempre isto. Para todo e qualquer tema em que o deputado europeu intervenha, no meu ponto de vista, e é esse o meu critério e é assim que eu procedo, primeiro falo com os setores responsáveis por cada uma das áreas.
A história de faz agora uma pequena pausa. Regressamos já a seguir para continuar a conhecer a eurodeputada Maria do Céu Patrão Neves.